Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina de sábado. Hoje é 14 de agosto de 2021. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos então de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada na onda curta, nos 12.080 e nos 17.655. Onda média 1530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti e Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá na cidade de Gabu. Ouvem-nos em FM com a rádio Sijanou, que é Leste FM. Em Buba estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo estamos com o Berolando. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária Casumai. E na cidade de Catió temos connosco em FM a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, destaque para a situação social dos jovens angolanos. Na segunda meia hora, vamos falar da retoma de Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, e depois vamos conversar com um dos integrantes do grupo beirense de Jaca. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
As notícias a esta hora, comigo, Amâncio Miguel. Morreu Carlos Correia, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau e dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. O partido disse que Carlos Correia, que morreu vítima de doença aos 87 anos de idade, foi um exemplo de nacionalismo e patriotismo, baseado no rigor, responsabilidade e transparência em tudo. O também engenheiro agrónomo foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau em vários períodos, o primeiro entre 1991 e 1994 e o último entre 2015 e 2016. O líder da oposição zambiana Hakainde Hichilema tem uma vantagem na contagem inicial dos votos das eleições presidenciais sobre o rival de longa data e atual chefe de Estado, Edgar Lungu, de acordo com dados divulgados pela Comissão Eleitoral neste sábado, dia 14. Lungu, de 64 anos de idade e no poder desde 2015, enfrenta uma disputa potencialmente acirrada contra Hichilema, conhecido como HH, um empresário que critica a gestão do presidente de uma economia em crise. Os resultados de 31 dos 156 círculos eleitorais do país deram a Hichilema cerca de 500 mil votos contra os 266 mil votos obtidos por Lungu, que concorre a um segundo mandato de 5 anos. Esses 31 círculos incluem supostos redutos de Lungu, sugerindo que Hichilema ganhou terreno desde as últimas eleições em 2016, quando perdeu com uma pequena margem num processo marcado por alegações de fraude. O presidente Ashraf Ghani disse aos afegãos, numa mensagem gravada neste sábado, que pretendia travar a guerra imposta e garantir que as forças de segurança estivessem à altura da tarefa quando o movimento Talibã parece estar a aproximar-se da capital, Cabul. No cenário atual, a nossa maior prioridade é revitalizar as forças de segurança e defesa do Afeganistão, disse Ashraf Ghani numa mensagem de 2 minutos e meio que foi partilhada em contas das redes sociais do governo e transmitida na TV afegã na tarde deste sábado. A mensagem anulou os rumores generalizados em Cabul de que Ghani iria renunciar e permitir que o Talibã entrasse em Cabul em troca de anúncio de um cessar-fogo pelo grupo militante. A mensagem de Ghani veio no momento em que o Talibã invadiu 19 das 34 capitais de províncias do país e ataca Maidan Sar, conhecida como a porta de entrada para Cabul. Os avanços do Talibã em todo o país preocuparam a comunidade internacional, cujos membros pareciam estar a fazer planos de contingência para as suas embaixadas em Cabul. Tanto os Estados Unidos como o Reino Unido pediram aos seus cidadãos que saíssem do Afeganistão em voos comerciais, dizendo que não tinham meios para prestar muita assistência em caso de emergência. Os Estados Unidos estão a enviar 3 mil soldados para ajudar a evacuar a maior parte do pessoal da embaixada para outros países, embora esta permaneça aberta com uma equipa reduzida. E por último, nas notícias, um grande terremoto atingiu o oeste do Haiti neste sábado e foi sentido a toda a região das Caraíbas, onde as pessoas fugiram das suas casas, receando que os edifícios desabassem. O terremoto de magnitude de 7 atingiu 8 km da cidade de Petitronipe, cerca de 150 km da capital Port-au-Prince, uma profundidade de 10 km, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O país ainda recupera de um terremoto de magnitude de 7 perto da capital há 11 anos atrás, que matou dezenas, se não centenas de milhares de pessoas e destruiu vários prédios, deixando muitos desabrigados.
Organizações juvenis denunciam a incapacidade das instituições públicas para atender à situação social da juventude angolana. Para falar sobre o assunto, ouvimos Francisco Teixeira, o líder do Movimento Estudantes de Angola, Walter Ferreira, líder da Plataforma Juvenil para a Cidadania, e Maçangano Domingos, um líder juvenil.
A política de Estado para a juventude de Angola continua a ser contestada devido à falta de resultados com impacto na vida social dos jovens, que clamam todos os dias por falta de oportunidades de emprego, acesso à educação e à saúde. Este importante documento está enquadrado na Carta Africana da Juventude, ratificada por Angola e alinhado com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. O principal propósito da Política de Estado da Juventude é estimular a participação ativa dos jovens e organizações juvenis na elaboração de programas, políticas e tomada de decisões. O governo angolano garantiu em 2020 o reforço e aumento de investimentos financeiros na política da empregabilidade, com uma aposta no setor da formação profissional, de modo a compensar a taxa de desemprego que se tem vindo a registar por causa das dificuldades económicas impostas pela Covid-19. Desde que chegou à Presidência da República, João Lourenço já se reuniu por diversas ocasiões com líderes de organizações juvenis, mas os resultados destes encontros não têm-se refletido no plano prático. Preocupados com o rumo da situação social dos jovens em Angola, líderes de 6 organizações juvenis escreveram esta semana ao Presidente João Lourenço e solicitam um encontro durante o qual desejam apresentar propostas de soluções para melhorar os diferentes problemas que enferma a vida dos angolanos, em particular dos jovens. Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes de Angola, fala das motivações que justificaram a solicitação desta audiência ao mais alto mandatário do país.
Nós tivemos com o presidente da República duas vezes, o presidente João Lourenço, colocamos determinadas questões ligadas à vida da juventude e da educação, porque nós somos do movimento estudantil. Infelizmente, o presidente recebeu ali duas proposições e até agora não temos qualquer resposta. Nós estamos, por exemplo, preocupados com um excessivo número de jovens fora do sistema de ensino, porque se repararem bem, os cursos de saúde, os cursos de gestão, os cursos técnicos não funcionam à noite, no ensino médio. A escola de Sequel, as escolas do Quilamba, as escolas aqui da Vida Francisca não funcionam à noite. Faz com que muitos jovens não consigam estudar, porque a lei de base diz que os estudantes, os jovens com 18 a 9 anos, não podem estudar de manhã, podem estudar à noite. E à noite estão fechando as escolas. E essa questão nós já colocamos o Presidente da República. Colocamos a questão do Presidente da República. A questão, por exemplo, da merenda escolar para as crianças. E esse ano letivo passa que dá todas as condições para arrancarmos sem a merenda. Colocamos o Presidente da República, por exemplo, a reforçar a segurança das escolas. E falamos também do nível muito preocupante que os jovens hoje passam, o desemprego continua em alta. As entidades de tutela, quer o Ministério, quer o CNJ, mostram-se incapazes. Ao CNJ, nós achamos que o Estado investe muito pouco financeiramente para criar políticas sérias para a juventude. Há aqui alguns problemas que nós achamos serem muito graves. Algumas universidades públicas, do nada, vão exigindo nota 14, média 14 dos estudantes, e nas universidades privadas não se exige nada. Para nós, é uma máfia de indivíduos do Estado, governantes, que querem a todo custo tirar estudantes do público para o privado.
Francisco Teixeira, todas estas preocupações não se esgotam a nível dos auxiliares do Presidente da República? Falo em concreto aos ministérios que têm a responsabilidade de atender as várias preocupações fundamentalmente ligadas à juventude?
Não, é isso que eu disse. Quero mencionar o Instituto de Esporte, como o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior e o povo Conselho Nacional da Juventude têm se mostrado incapazes de resolver esses problemas. Por isso é que eu estou a dizer, nós já colocamos o Presidente. Se o Presidente já colocamos duas vezes, não resolveu, quer dizer, não vamos ir mais no Ministério. temos que continuar a dialogar com o Presidente, tem como, temos que continuar a pressionar o Presidente. Quanto ao Ministério da Juventude e Esportes, o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior, o próprio Conselho Nacional da Juventude e tantos outros órgãos afins, têm-se mostrado incapazes na redução dos problemas dos jovens.
A incapacidade dos órgãos auxiliares do Governo está a obrigar os jovens a apelar à intervenção do Presidente da República. O líder do movimento de estudantes diz que João Lourenço tem um compromisso assumido com os jovens.
Já falava do Presidente, ele não está encontrando solução, se me remeteu no silêncio 2 anos depois, ou 1 ano depois do diálogo que manteve connosco, quer dizer, seria também um contrassenso ir procurar no início a dizer que estamos esperando que o Presidente resolva um problema. Uhum. Então são esses problemas, e são problemas muito graves, porque primeiro é que vai aumentar daqui a 5, 10 anos, as próximas gerações vão encontrar um país mais degradado do que está hoje, as desigualdades sociais tendem a aumentar e nós nos propusemos a lutar nessa luta de geração, para que a próxima geração encontre um país melhor, um pouco melhor do que está hoje. Por isso é que pedimos ao Presidente da República que encontre uma forma de voltarmos a sentar, encontrarmos forma de perguntar ao Presidente o que é que já foi feito, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está a pensar para ver resolver os problemas da juventude, porque está tudo parado, nada avança. Depois do diálogo tivemos com o Presidente da República, não se cumpriu absolutamente nada das promessas que o Presidente da República fez aos jovens. Não cumpriu absolutamente nada.
Então, nesta altura, vocês defendem um novo encontro com o Presidente da República para reiterar estas preocupações que levantam?
Para recordá-lo. Que tem um compromisso connosco, que assumiu um compromisso na resolução dos nossos problemas e até agora não existe nada. E que os órgãos auxiliares do Presidente da República têm se mostrado incapazes, têm estado distantes dos problemas dos jovens.
Uhum.
Nós estamos entrando no ano pré-eleitoral, era preciso que se levasse isso com alguma consideração.
E vocês têm alguma expectativa de que o Presidente da República possa, de facto, dar luz verde a esta solicitação de audiência que submeteram à Presidência da República?
Olha, eu particularmente tive 2 vezes com o Presidente da República, falando assim como líder do movimento estudantil. Eu acho que o Presidente da República tem alguma sensibilidade para as questões ligadas à educação. Tem alguma sensibilidade. E é nessa sensibilidade que eu tenho alguma expectativa de que ele possa nos responder para então dialogarmos, no sentido de encontrarmos caminhos para os problemas dos jovens.
E os caminhos para a solução das preocupações da juventude angolana carecem de uma abordagem mais patriótica. O líder da Plataforma Juvenil para a Cidadania defende 3 abordagens para desconstruir as várias perspectivas. Walter Ferreira não concorda com o modelo segundo o qual o Presidente da República é a única fonte para a solução dos problemas da juventude.
Nós temos diversos setores económicos da governação que têm procurado realizar, não é, as necessidades coletivas dos jovens. O que é certo é que o funcionamento ou a cadeia de estratégia de implementação não tem sido muito eficaz por causa de uma certa burocracia, se quisermos, e da ausência de envolvência por parte dos jovens em certos projetos de concessão. Este é o primeiro. O segundo, eu penso que era importante nós deslocarmos a visão da juventude sem uma perspectiva muito institucionalizada. Portanto, nós quando discutimos os problemas da juventude, nós podemos olhar numa componente institucional, política institucional, e noutra componente não institucional. E eu penso que é aqui em que poderíamos explorar, ou aqui onde os jovens poderiam explorar melhor certo tipo de consensos e as diversas formas de propostas para uma melhor governação em relação aos seus problemas. Digo isto porque eu reparei que nos últimos dias um grupo de jovens que está aí nas redes sociais procura marcar um encontro com o seu excelência Presidente da República, João Lourenço. E eu me pergunto, o Presidente da República recebeu há bem pouco tempo os jovens. E recebeu noutras vezes.
Não será, Walter, não será porque estes jovens que tomaram esta iniciativa não sentem que, do ponto de vista prático, não se concretizam as várias promessas feitas?
Aqui está o outro pressuposto. Eu disse três pontos. Aqui está exatamente o outro ponto que eu quis dizer. é que o Presidente da República não pode ser o único ator da vida política nacional que recebe os jovens. Não é o modelo mais eficaz. Porque o presidente não governa só para os jovens. O presidente governa para as famílias, governa para os angolanos, para as angolanas. O presidente governa com instituições. Os governadores provinciais, os bancos comerciais, os ministros, não é? Os setores produtivos da nossa economia, é que devem criar plataformas de diálogo com os jovens. Eu penso que o problema também está um pouco aqui. Porque senão o presidente vai sentar várias vezes com jovens e os problemas não estarão resolvidos.
Uhum. Acontece que, Walter Ferreira, de um tempo a esta parte, o próprio Executivo criou vários programas, existem instituições, temos o Instituto Angolano da Juventude, temos o Conselho Nacional da Juventude, todas estas organizações ou instituições que estão atribuídas tarefas no sentido de resolver, se não em concreto e no seu todo, algumas preocupações da juventude. Mas ao que se sente e pelo que reclamam os jovens, sentem alguma incapacidade destas instituições?
Os jovens sentem incapacidade porque o interlocutor para a resolução dos problemas da juventude não é o Conselho Nacional da Juventude, não é o Instituto Angolano da Juventude. Essa é uma parte intermédia da resolução. Não é absoluta. Por quê? Porque não tem responsabilidades políticas. Quem resolve os problemas dos jovens são as instituições ou os órgãos vocacionados da administração central do Estado, nomeadamente o Ministério da Economia, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Habitação ou Construção. Portanto, estes órgãos é que traçam a política pública transversal.
Walter Ferreira sustenta a ideia de que só com uma economia estabilizada e forte é possível promover um ambiente favorável que venha ao encontro das expectativas dos jovens. Por isso, defende uma economia de crédito.
O Estado ou o Executivo tem estado a criar algumas estratégias de como manter uma relação com o setor privado, mas o setor privado muito enfraquecido, fruto um pouco do contexto econômico, pandémico e não só, mas o setor privado pode alavancar, pode não, deve alavancar a economia. Né? Agora, nós precisamos de fortalecer a nossa economia. Precisamos de empoderar, mas não olhando apenas para os grandes empresários. Nós temos aqui iniciativas que eu acho que poderiam ser feitas já, sem qualquer problema. Os jovens estão no comércio. O comércio é um tipo de empreendedorismo, um segmento de negócio que é muito pragmático, que é fácil, que os jovens, portanto, têm até vocação e mobilidade de poderem fazer acontecer estas coisas, não é? Agora, nós precisamos de ter um setor privado robusto, mas um setor privado também que consiga olhar para as valências dos jovens para poder os empregar.
Resumindo e concluindo, Walter Ferreira, vamos continuar então nesta incerteza. A juventude vai ter como perspectiva, se calhar, como rota de escape, empreender, ou então vai ter que criar essa expectativa de incerteza a olhar para soluções que possam ser apontadas pelo próprio Executivo?
Nós precisamos em Angola daquilo que se chama uma economia de crédito. A economia de crédito é concedida pelos bancos. Precisamos. Sem uma economia de crédito, nós não temos economia. Precisamos de uma melhor articulação programática, não é? Dos vários projetos onde a juventude tem o maior, digamos assim, o maior encalço. Pronto. Mas precisamos de olhar para estes programas e estabelecer prioridades. Ok. Quais são os problemas da juventude? Estão identificados. Agora, é claro que a questão do emprego, esta é muito mais problemática, esta é muito mais complexa. Esta é muito mais complexa. Sabe que a administração pública, para além de não ter condições de empregar todos os jovens, ela obedece requisitos próprios, não é? Formação, técnico profissional, por aí superior, por aí o que for adiante. mas o executivo pode criar alternativas, e a alternativa é o seu melhor parceiro, que é, sem sombra de dúvidas, o setor privado, né? O setor privado. A questão da habitação, eu acho que essa é a questão mais problemática dos jovens, porque recentemente aconteceram, digamos assim, inscrições à volta deste processo, né, e gerou uma certa expectativa aos jovens, às organizações juvenis dos partidos políticos e não só, associativas, que se inscreveram para a obtenção das casas em certos projetos. Então, pronto, aqui é uma questão, sim, que deve ser articulada diretamente com o titular da pasta, né? há um ministro, há um ministério, há um instituto, ao Instituto Nacional de Habitação. Né? Este órgão, sim, tem que se pronunciar. Agora, a questão do emprego, esta mesmo deve ser preenchida com o setor privado. Agora, precisamos de ter uma economia de crédito, porque sem créditos o jovem não vai para casa. Porque depois é preciso sairmos deste modelo paternalista, que eu considero que é um modelo em que o Estado realiza a vocação dos jovens, o Estado realiza a vida material dos jovens, para termos um Estado mais eficiente, mais eficaz, que isto só faz com uma economia privada, com uma economia de mercado realmente, porque o jovem, ao ter crédito, ele consegue construir a sua própria casa, depois tem uma questão de cedência dos terrenos.
A integração dos jovens em vários setores sociais deve merecer uma atenção mais consequente e interventiva por parte das autoridades. Esta é, pelo menos, a opinião de Massengano Domingos, ativista e líder juvenil.
Nós acompanhamos e fez bem a pergunta, a questão do desemprego que vai se aumentando, a questão da qualidade da educação, a questão das políticas públicas. E nós hoje estamos a procurar, na reflexão profunda sobre os melhores caminhos para o desenvolvimento sustentável, fazermos uma análise daquilo que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento para a Juventude em Angola. Ou seja, vários cenários deverão ser estudados para que possamos refletir que caminho vamos utilizar para daqui a 10, 15, 20 anos termos os nossos jovens totalmente integrados, orientados e, acima de tudo, direcionados para o melhor desenvolvimento, não só individual, mas também para contribuir melhor para o país. Isso é tendo em conta que a educação é a principal arma que devemos utilizar para garantir o melhor desenvolvimento do nosso povo. É ali onde deve incidir maior investimento, ou seja, o Orçamento Geral do Estado deve atribuir a este setor da política social, da educação, o orçamento daquilo que está emanado a nível da União Africana, a nível das várias declarações que Angola necessariamente ratificou e tem isso como compromisso. Claro que tenho dito que quem... A nossa governação não pode se esforçar, tem é que servir necessariamente o nosso povo, porque é por isso que está a dirigir ou está a liderar, não é, a governação do país.
Mas, Massengano, a juventude hoje, olhando para a sua atitude e a sua reação, já não quer esperar muito, quer resultados imediatos. São vários os programas anunciados pelo atual governo no sentido de mitigar todas estas preocupações, mas do ponto de vista prático ainda olhamos para praticamente uma miragem, embora há ações que estão a decorrer.
Em verdade, há várias ações que estão a decorrer para tentar acudir ou mitigar os problemas que os jovens enfrentam. Agora, eu tenho dito que não é verdade que os jovens só querem tudo imediatamente. Não. Existe estratificação nesse setor, onde um percentual defende que deve ser realizada o sonho do jovem enquanto jovem. A outra parte também defende que deve continuar a se esforçar e a trabalhar para alcançar a longo prazo melhor desenvolvimento. E a outra parte percentual é aquela que espera tudo que se encontre à sua disposição, ou que lhe encontre. Agora, temos que convir que as políticas públicas que estão a ser implementadas no país também sofreram um pouco daquilo que é a própria pandemia. Daí que o seu impacto, não é, hoje por hoje, não é tão visível, não é tão incidente na vida do jovem.
Finalmente, Massengano Domingos afirma que os jovens angolanos, para além de serem parte do problema, devem ser igualmente parte da solução para a sua estabilidade social.
O jovem quer ver os seus problemas resolvidos de forma imediata, de forma rápida, e que ele esteja dentro das atenções da sua solução. Então, daí é que penso que estes jovens que escreveram esta carta devem estar esmerados por esta via em que querem ver a solução já de imediato. No outro prisma, né, eu digo, temos que ser nós próprios a sermos o problema, mas também a sermos a solução. E não é os encontros com o Presidente da República que vai resolver os problemas. Não é. A resolução dos problemas está em nós próprios vamos pensarmos que o problema é este. Identificarmos as várias soluções, fazermos a sinalização e equação para cada uma das soluções que nós encontrarmos e vermos qual é a função viável que poderá nos levar ao ponto ótimo do desenvolvimento. Ou seja, que vai permitir-nos criar oportunidades, que vai permitir-nos criar acesso fácil a determinados programas, projetos e serviços que existam a favor do quê? A favor dos jovens, a favor da sociedade.
Mas Sangano não vê nesta solicitação de audiência ao Presidente da República uma via para se encontrarem soluções das preocupações dos jovens?
Eu não sinto isso. Por quê? Porque foi há pouco tempo que o Presidente da República reuniu com os jovens. E certamente, no âmbito da elaboração das políticas públicas, há o processo, por exemplo, de escutação. E a escutação para fazer o quê? Fazer o agendamento. Certamente que depois desse encontro, há que se fazer a depuração de todas as informações que foram colhidas, levar as propostas. E por via dessa que conceber então as vias orientadoras daquilo que serão, a implementação dos projetos ou programas que vão ter incidência sobre as questões que se foi levantada. Também não vamos pensar que vai ser do dia para a noite, não. É preciso haver aqui, ou de outro modo, dito de outro modo, os jovens que hoje apresentaram, por exemplo, a Carta do Presidente da República para ter encontro, deviam fazer de outra perspectiva, elaborarem as suas ideias e projetos e programas e submeterem quem? Ao Presidente da República.
Massangano Domingos, Walter Ferreira e Francisco Teixeira foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Chamamos a vossa atenção para que a Voz da América em português está nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. O nosso endereço na internet é www.voaportugues.com e o nosso número para contacto via WhatsApp é +1 202-251-9466. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, o regresso do projeto Duetos na Avenida, que tinha parado devido à pandemia. E já sabem, como sempre, aos domingos vou conversar com a doutora Graça Matinha e depois vamos ter aqui a conversa com o jovem internauta amigo da Voz da América em português. Este é o nosso programação para amanhã, domingo, para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Entretanto, voltamos a convidá-los a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver, para além das nossas histórias, dos nossos vídeos, também as manchetes noticiosas de África e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 14 de agosto de 2021. Para todos, votos de que estejam a ter um bom sábado. Convosco vai ficar Ana Guedes, que está na apresentação. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português e desta emissão vespertina. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM com a através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM com a ZFM. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM em Catió, com a Rádio Educativa São Domingos. Na cidade de São Domingos, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com a Rádio Berolanda. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Em Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, ouvem a Voz da América em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui sobre a retomada de Mocímboa da Praia aos insurgentes islâmicos e depois conversar com Dionísio Silva, do grupo de Jaca da Beira. Agora, vamos às notícias.
As notícias desta hora, comigo, Amâncio Miguel. Morreu Carlos Correia, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau e dirigente do Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. O partido disse que Carlos Correia, que morreu vítima de doença aos 87 anos de idade, foi um exemplo de nacionalismo e patriotismo, baseado no rigor, responsabilidade e transparência em tudo. O também engenheiro agrónomo foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau em vários períodos, o primeiro entre 1991 e 1994 e o último entre 2015 e 2016. O líder da oposição zambiana Hakainde Hichilema tem uma vantagem na contagem inicial dos votos das eleições presidenciais sobre o rival de longa data e atual chefe de Estado, Edgar Lungu, de acordo com dados divulgados pela Comissão Eleitoral neste sábado, dia 14. Lungu, de 64 anos de idade e no poder desde 2015, enfrenta uma disputa potencialmente acirrada contra Hichilema, conhecido como HH, um empresário que critica a gestão do presidente de uma economia em crise. Os resultados de 31 dos 156 círculos eleitorais do país deram a Hichilema cerca de 500 mil votos contra os 266 mil votos obtidos por Lungu, que concorre a um segundo mandato de 5 anos. Esses 31 círculos incluem supostos redutos de Lungu, sugerindo que Hichilema ganhou terreno desde as últimas eleições em 2016, quando perdeu com uma pequena margem num processo marcado por alegações de fraude. O presidente Ashraf Ghani disse aos afegãos, numa mensagem gravada neste sábado, que pretendia travar a guerra imposta e garantir que as forças de segurança estivessem à altura da tarefa quando o movimento talibã parece estar a aproximar-se da capital, Cabul. No cenário atual, a nossa maior prioridade é revitalizar as forças de segurança e defesa do Afeganistão, disse Ashraf Ghani numa mensagem de 2 minutos e meio que foi partilhada em contas das redes sociais do governo e transmitida na TV afegã na tarde deste sábado. A mensagem anulou os rumores generalizados em Cabul de que Ghani iria renunciar e permitir que o Talibã entrasse em Cabul em troca de anúncio de um cessar-fogo pelo grupo militante. A mensagem de Ghani veio no momento em que o Talibã invadiu 19 das 34 capitais de províncias do país e ataca Maidan Sar, conhecida como a porta de entrada para Cabul. Os avanços do Talibã em todo o país preocuparam a comunidade internacional, cujos membros pareciam estar a fazer planos de contingência para as suas embaixadas em Cabul. Tanto os Estados Unidos como o Reino Unido pediram aos seus cidadãos que saíssem do Afeganistão em voos comerciais, dizendo que não tinham meios para prestar muita assistência em caso de emergência. Os Estados Unidos estão a enviar 3 mil soldados para ajudar a evacuar a maior parte do pessoal da embaixada para outros países, embora esta permaneça aberta com uma equipa reduzida. E por último, nas notícias, um grande terremoto atingiu o oeste do Haiti neste sábado e foi sentido a toda a região das Caraíbas, onde as pessoas fugiram das suas casas, receando que os edifícios desabassem.
O terremoto de magnitude de 7 atingiu 8 km da cidade de Petit-Tronépé, cerca de 150 km da capital Port-au-Prince, uma profundidade de 10 km, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O país ainda recupera de um terremoto de magnitude de 7 perto da capital, há 11 anos atrás, que matou dezenas, se não centenas de milhares de pessoas e destruiu vários prédios, deixando muitos desabrigados.
Voz da América, emissão vespertina em português. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos do regresso do projeto Duetos na Avenida. Desta vez foi o espaço para poemas musicados. Aos domingos, como sempre, temos a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e depois também a conversa com um dos nossos amigos ouvintes internautas. Esperamos assim que nos voltem a sintonizar amanhã, domingo.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Moçambique, as autoridades celebram o afastamento de Mocimboa da praia do grupo terrorista associado ao Estado Islâmico. Analistas de política, no entanto, dizem que o país precisa de melhor preparar o seu exército para fazer face à situação sem que tenha que depender das tropas estrangeiras. Uma reportagem assinada pelo Ramos Miguel.
Especialistas defendem ser necessário que haja todo um esforço para que as forças de defesa e segurança moçambicanas tenham prontidão suficiente para, após a cessação do apoio internacional à luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, conseguirem a manutenção e consolidação das posições que estão a ser recuperadas. O analista Tomás Vera Maria afirma que não restam dúvidas que manter e consolidar não só Mocimboa da Praia, mas todas as outras áreas de onde serão expulsos os terroristas é um grande desafio para o exército moçambicano.
Naturalmente que Mocimboa da Praia tem esse simbolismo porque foi uma vila grande, estratégica, que aliás antes da própria Total possuir hotéis ou antes de haver hotéis em Palma, Mocimboa da Praia era de facto o centro de concentração de todas as empresas estrangeiras. Tinha lá o aeródromo e, portanto, tem uma grande força simbólica. Além, obviamente, do porto que dava muito potencial de desdobramento dos terroristas. Além de Mocimboa da Praia, bom, todas as regiões que as Forças Armadas de Moçambique e as Forças Conjuntas e a de Ruanda libertarem, entre aspas, deverão ser mantidas, sob o risco de haver uma grande decepção das comunidades.
Moisés Magunda diz serem vários os exemplos de situações em que, após a retirada das forças externas, os grupos inimigos do Estado voltaram a ocupar posições muito importantes.
Temos o triste exemplo do Afeganistão. Com a retirada das tropas americanas, os terroristas lá estão ocupando a terra. É preciso intensificar esta preparação das tropas moçambicanas para poderem ficar a aguentar a sua casa. Sem dúvida nenhuma, a ocupação de Mocimboa da Praia, uma sede distrital, a administração é o poder do Estado. É o Estado que foi confrontado. Não é assalto a banco, não é. Não, foi o Estado que foi confrontado.
Tomás Vera Amaro sublinha que este é um grande desafio que se coloca às forças de defesa e segurança moçambicanas.
É um desafio muito grande e por isso mesmo que se espera que, além desta intervenção militar direta, o apoio, por exemplo, prestado pela União Europeia de formação e de capacitação, assim como para os Estados Unidos da América, tenha um impacto na conservação dos sucessos da operação ora em curso para o pós-retirada das forças da SADC do Ruanda. Em termos do que está agora acordado, é daqui a 3 meses e, portanto, há todo um esforço de que as Forças Armadas Moçambicanas tenham prontidão suficiente para manterem os ganhos que o país vai obter com o apoio externo. É, de facto, um grande desafio.
Para Fernando Lima, a fase mais difícil é esta que começa a partir de agora, a de manutenção dos territórios recuperados.
Há muito por fazer, nomeadamente o papel mais complicado, que é a consolidação de todo o território, porque agora que começa a fase é muito mais complicada, ou seja, eventualmente a guerrilha vai ser mesmo guerrilha e vai lançar ataques para tentativa de desgaste.
Exato.
Das forças que agora vão ocupar posições defensivas.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi considerou um desafio complexo manter e consolidar a retaguarda e alguns analistas defendem que tem de haver uma nova visão e um maior investimento para as Forças Armadas de Moçambique para que se possam transformar numa força profissional capaz de enfrentar esse desafio. O fato de a força ruandesa ter escorraçado em pouco tempo os insurgentes de Mocimbo da Praia suscitou acesos de debates com alguns analistas afirmarem que as Forças Armadas de Moçambique, tal como o governo moçambicano, têm que se confrontar com as suas próprias limitações. Outros consideram que a razão pela qual Maputo foi forçado a aceitar a participação internacional no esforço de guerra em Cabo Delgado é por ter chegado à conclusão de que o exército moçambicano não estava em condições de enfrentar o jihadismo. E Cartoon Cadeado é da opinião de que isso resulta, sobretudo, do fato de que não tem havido um investimento significativo nas Forças Armadas moçambicanas.
Moçambique precisa de um processo de reconstrução das suas Forças Armadas por um processo histórico que acabou sendo negligenciado, marginalizado e, em alguns casos, até destruído. Intencionalmente ou não, isso é outra discussão. Então, nós precisamos de muita coisa neste momento. Né? Precisamos, por exemplo, para ser preciso, sem nenhum rodeio, de melhorar a nossa forma de patrulhamento das nossas fronteiras. Hoje já não se patrulha fronteiras só com homens estacionados ali. É preciso que haja tecnologia ali para a coisa. E há países africanos que já estão a implementar essa própria tecnologia.
Contudo, Fernando Lima diz que o problema é mais profundo que investimento, sublinhando que tem de haver uma nova visão.
Tem que haver uma visão de uma força profissional em que os diversos departamentos são organizados profissionalmente por competências e não por opções étnicas ou por influências partidárias. Quando as Forças Armadas forem geridas com a mesma lógica que a maior parte dos serviços de natureza civil, eu estou certo que as Forças Armadas estarão à altura de dar uma boa resposta, como outros setores de Moçambique, quer na área social, quer na área económica, dão essa boa resposta.
Na opinião de Fernando Lima, desde a independência de Moçambique em 1975, nunca houve a coragem de se fazer um debate sério e frontal sobre o que Forças Armadas se pretendem para o país. Para mim, o investimento é uma questão menor, realçou aquele analista.
O investimento nas Forças Armadas significa fazer o debate completo e sem tabus sobre as Forças Armadas que se pretendem para Moçambique. A razão porque havia oposição à intervenção internacional em Moçambique é porque exatamente essa presença internacional iria deixar mais claras as fragilidades das Forças Armadas de Moçambique e que as Forças Armadas de Moçambique não enfrentavam um demónio ou um bicho de sete cabeças e que era possível infligir golpes com sucesso a responsáveis pela violência em Cabo Delgado.
E Raul Domingos disse ser por isso que é fundamental que o apoio internacional inclua não só ações combativas no terreno, mas também o reforço das forças moçambicanas.
É óbvio que de imediato era preciso um reforço à capacidade combativa das nossas forças. Neste momento, o que se exige e o que é imperativo é um reforço à capacidade combativa. E essa capacidade combativa tem duas dimensões. Uma, a formação, e outra, que é a logística.
Presidente Mantegas, deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAMO, neste momento a situação das Forças Armadas Moçambicanas é crítica, aparentemente pelo fato de, em algum momento, o seu papel ter sido secundarizado.
As nossas forças de defesa e segurança estão em condições, não têm capacidade estratégica para travar esta guerra que é movida para todo o Cabo Delgado. A situação em Cabo Delgado está deteriorada.
Cristóvão Bembele, professor secundário e membro do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, diz que o assalto àquela que era a base primária dos insurgentes, a vila de Mocimbo da Praia, pelos ruandeses, pôs a nu as fragilidades das Forças Armadas moçambicanas. E Fernando Lima está de acordo.
O exército não pode ser um brinquedo político. Tem que ser uma força profissional nacional com um desempenho e uma eficácia de grande profissionalismo, como o Estado mostrar a força ruandesa que está em Moçambique. Mas isto não significa que, se nós tivéssemos outras forças armadas, poderíamos exatamente fazer o mesmo. Agora, quando ao nível das hierarquias dos comandos não há clareza em relação aos meios, em relação à capacidade das pessoas para utilizar esses mesmos meios, assistimos àquilo que assistimos num passado recente. Havia carros blindados, mas os carros blindados eram sucessivamente ou destruídos ou capturados pelas forças inimigas do exército moçambicano. Portanto, não basta ter meios sofisticados, blindados, helicópteros. É preciso saber manejar os helicópteros, é preciso saber manejar os armamentos que existem nos helicópteros, nos carros blindados. Não basta ter esses equipamentos.
E há quem entenda que a recuperação de Mocimboa da Praia abre caminho para que a Total relance o seu projeto de gás natural que feito em Cabo Delgado.
A retoma da vila de Mocimboa da Praia pelas tropas ruandesas, neste anúncio que foi feito pelos ruandeses, abre um espaço para que, pelo menos em termos de expectativas, curto, médio prazo, a Total retorne as suas atividades a todo gás. Porque se formos a lembrar do comunicado feito pela Total, a ideia principal para a retoma das atividades era que o governo de Moçambique conseguisse estabelecer a segurança em Cabo Delgado.
Mas para Tomás Vera Mário, ainda é cedo pensar nessa possibilidade?
Eu acho que ainda é cedo. Essas grandes companhias, quando se movimentam, e depois de um susto como este, que tiveram um susto, entre aspas, os seus acionistas vão exigir garantias reforçadíssimas. Até porque essas empresas, quando assinam contratos com fornecedores, e são centenas de fornecedores, têm lá cláusulas de indemnizações por falhas ou por algum problema, com os quais não podem, entre aspas, brincar. Mesmo as cláusulas de indemnização de trabalhadores são muito altas, porque é uma zona de risco, talvez risco agora é elevado a alto risco. Se antes era zona de risco, agora é alto risco. Oi. Então, este tipo de empresas grandes sempre tem que fazer uma série de due diligence, muito meticuloso, muito promenorizado, e inclui realmente reforço das defesas de segurança, pelo menos porque, como dizem, o seu principal capital são as pessoas. Então, não acho que há de ser imediatamente.
E João Feijão não acredita que a Total retome ainda este ano o seu projeto em Asfuns?
É muito complicado no curto prazo e no médio prazo. No curto prazo é preciso garantir ali alguma segurança militar e estabilizar a situação em termos militares e garantir a evacuação da população e garantir a segurança da população e a sobrevivência e a assistência à população. Então, a bola está do lado do Estado moçambicano, que tem que assegurar ali a segurança do tudo. Enquanto não assegurar, eles não podem existir ali. Não será este ano, não acredito. Não há condições para ser este ano. No próximo, só o tempo que vai demorar a formar um exército capaz de defender aquilo, com um exército capacitado para aquilo.
E Borges Namir critica o fato de as pessoas estarem a perder tempo a pensar no gás da petrolífera Total, porque, no seu entender, o gás está em Afonso e não vai sair de lá. Há pessoas que estão obcecadas com isso, lamenta.
Mais importante do que a Total são as pessoas que estão em Cabo Delgado. O maior recurso de Moçambique não é o gás. O maior recurso de Moçambique são as pessoas. E neste momento estamos a falar de milhares de mortos. Ok? Então, este conflito é problemático. Eu penso que o gás, estando ele com a Total, com a Anadarko, com a Eni, com a ExxonMobil ou com uma outra empresa, está a desviar o foco do Estado moçambicano naquilo que é o essencial a proteger. O essencial a proteger em Cabo Delgado são as pessoas. E neste momento, o Estado moçambicano não está a proteger as pessoas, está a proteger o gás. O Estado moçambicano tem que se focar na proteção dos homens, das pessoas. Não está. Nós fazemos uma simples análise comparativa entre os meios que são alocados para a proteção do projeto de gás, os meios alocados para a proteção das pessoas, seja meios humanos, okay, recursos humanos, seja meios militares.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, entende também que o que deve preocupar mais as pessoas neste momento é a questão da assistência humanitária.
É preciso assegurar assistência humanitária, porque as multinacionais já retiraram as suas pessoas e a população está entregue à sua sorte. É preciso rapidamente controlar essa parte da assistência humanitária. Em segundo lugar, é preciso reforçar a capacidade, não é formar, é mais reforçar a capacidade militar para responder à situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos com Moçambique, agora vamos falar de música. O grupo beirense de Jaca tem novo disco, o título Abençoado por Deus. Os temas incluem a guerra em Cabo Delgado e a Covid. O Amâncio Miguel conversou com o líder e um dos fundadores do Djaca, o baterista Dionísio Silva.
Artes hoje aqui na Voz da América, com música de Moçambique, concretamente do grupo Djaca, da cidade da Beira, a segunda maior daquele país. O líder deste grupo, que acaba de apresentar o terceiro disco, conta parte da sua história, Dionísio Silva.
Jaca é uma fruta. Bem, pronuncia-se mais jaca. É uma fruta silvestre que existe nos países tropicais. Uma delas que tu encontras essa fruta é no Brasil, mas também aqui existe, pronto, para o norte da zona... da zona centro. Então, em vez de nós definir, como muitas das vezes pessoas de lá das zonas recônditas usam também para medicação tradicional. Então, em vez de nós pronunciarmos jaca, acrescentamos um A para ser jaca. Então, mas a fruta chama-se jaca. Então, melhor dizer, tínhamos que pronunciar jaca, né? Mas nós acrescentamos um D mais um A para ficar Jaca, esse é que é o nome que nós demos. Aproveitamos dessa fruta para dar o nome da banda. O grupo já faz música, no salvo erro, acima de 15, 16 anos. Okay? Na altura estávamos na Casa de Cultura. Eu, quando estava na Casa de Cultura, que sou o produtor da banda, fazíamos trabalho numa companhia de música e canto e dança. E a partir de lá surgiram jovens com muitos planos promissores e prontos, criaram esta banda e depois convidaram para eu fazer parte desta banda que já existe acima de 15, 16 anos.
É baterista, lidera o grupo Jaca. Vocês, Dionísio, têm um novo disco que foi gravado nos estúdios ZEP em Maputo e masterizado em Boston, aqui nos Estados Unidos.
Bem, o Jaca tem um novo disco. Esse disco é o terceiro álbum, ok? Este é o terceiro álbum e chama-se A Páscoa na Mulungu. Quer dizer, A Páscoa na Mulungu é o... Pronto, o Jaca... geralmente 90% a mensagem que pronto, a língua que usa nas músicas é Chisena. Então, a Páscoa na Mulungu, nós podemos dar o significado em português abençoado por Deus, ok? E abençoado por Deus, porque que nós dissemos isso? Porque, pronto, não há nada que se faz se nós precisarmos de uma bênção, nós acordamos dia seguinte, agradecemos sempre a Deus. O que a gente faz, o que a gente ganha, o que a gente faz, pronto, seja o bem, seja o mal, mas uma das primeiras coisas que a gente tem que agradecer é de estarmos vivos, de termos saúde. Isso tudo dependemos, graças a Deus. Deus só escolhe só, sempre um caminho certo para toda a gente, não escolha. Mas só que nós é que às vezes é que definimos, escolha, temos a sorte de sermos destinados a um caminho, mas a gente muitas das vezes queremos desvio. Mas não quer dizer que Ele deixa de abençoar essa pessoa. Deus abençoa todos, não deixa nenhum de lado. Então, por isso é que nós acabamos por dar esse título, porque acredito que é um título que nós temos que agradecer todos os dias, porque se nós tivéssemos acordado, não podíamos fazer música. Por isso, muito obrigado, nosso Todo-Poderoso. A paz ao Mulungu, abençoado por Deus.
Este disco foi praticamente concluído nesta fase difícil para todos.
Sim, lançar disco nesses tempos difíceis realmente é complicado. Quando nós começamos a captar esse disco, antes de mandarmos para lá, para os Estados Unidos, para mandar para misturas e masterização, nós não tínhamos nenhum caso, mas de repente apareceu um caso, o camarada presidente fechou o país, mas nós já estávamos no mês, já tínhamos pago o estúdio, não tínhamos como fazer. E a gravação foi, fizemos a captação aqui na cidade de Maputo, então tínhamos que mandar vir os colegas da Beira, pronto, as pessoas que tocam a parte mais tradicional, que identificam a região, tinham que vir para aqui. E estamos a tentar promover, sim, os discos já estão à venda nas plataformas digitais, YouTube, Deezer, ok, pronto, Music, ok, essas plataformas todas famosas, tu encontras já lá as músicas do terceiro álbum. E pronto, vamos promovendo assim nas plataformas digitais, de uma maneira de tentar sustentar a banda, porque senão também ficar parado não é complicado. Temos que reinventar. Então tudo é possível. Estamos a correr, estamos a lutar para tal. E mesmo assim também estamos a vender os discos. As coisas estão a andar bem, graças a Deus. Não foi assim muito como esperávamos, porque pronto, já sabe, a pandemia travou muito e a cultura é a maior vítima no meio.
amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América, sábado 14 de agosto de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Votos também de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã convosco, aqui à mesma hora. Até lá, envio um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.